5 paradas, uma viagem pelo futebol europeu.
Fala, amigos da Audioativa, sejam bem-vindos a mais um 5 paradas. Eu sou Vitor Bastos e comigo, sempre ele nos comentários, João Marcelo Morcego. E Morcego, quero antes de tudo falar, hoje dia 11/5, 10h27, antes de gravar esse programa, eu cometi um equívoco de beber água gelada e tomar um sorvete. O que você acha sobre isso?
Bom, nosso professor Gabriel Colares, cara, na próxima aula ele vai te humilhar. Você sabe disso, né? Se prepare pra ouvir. Eu tô muito bem, não tomei água gelada, tomei água ambiente, porque eu sim escuto o nosso professor, que sempre dá a oportunidade de falar sobre futebol. É isso, mano, tô feliz de estar aqui de novo, 5 paradas, esse programa que tá fadado ao fracasso.
Não, que isso, pô, tá fadado ao sucesso, mas o 5 paradas está chegando ao fim, e a temporada europeia tá finalizando, mas depois dos 5 paradas, a gente promete uma programação bastante recheada que vai cobrir a Copa do Mundo, né, do Catar, e a seleção brasileira no geral. Mas, né, antes de começar, eu só bebi água gelada porque eu gosto muito de água gelada, não tem jeito, sou muito fã, não gosto de água em temperatura ambiente, me desculpe, Gabriel Colares, é meu erro, meu único erro. Enfim, vamos começar o programa, a gente vai dar uma passada rápida nas duas principais ligas europeias que ainda não tiveram vencedor, depois a gente vai entrar no famoso mercado de transferências que tá bombando. A janela nem abriu ainda, mas os clubes já estão trabalhando. O Fabrício Romano, jornalista esportivo italiano, já está trabalhando como condenado para garantir para a gente informação que a gente vai passar para você agora. Então vamos começar falando da Liga Italiana.
Próxima parada, Itália.
Bem, na Itália, a situação de momento é a seguinte. O Milan tem 36 partidas jogadas, 80 pontos. A Inter de Milão, 36 partidas, 78 pontos. Situação dramática na Itália. Isso porque o Milan pode voltar a vencer o título, né? A Série A, depois de 14 anos, se não me engano. Realmente, muito tempo que o Milan não disputava lá no topo contra as outras principais equipes, né? Na última temporada, bateu na trave, ficou muito tempo na liderança, acabou caindo para a segunda posição, depois foi para a terceira, mas nessa temporada está no topo, faltam duas rodadas e o Milan vai enfrentar na próxima rodada a Atalanta, jogo muito difícil, mas vai ser lá no estádio do Milan. Já a Inter, fora de casa, vai jogar contra o Cagliari. E na última rodada, a rodada de fogo, e se o Milan vencer essa 37ª rodada, vai precisar só de um empate na 38ª. O jogo vai ser diante do Sassuolo, fora de casa, e a Inter de Milão vai encarar a Sampdoria dentro de casa. Então, esse empate aí de Milão ainda vai dar muito o que falar. Então, você ouvinte está curioso, fique aqui no nosso programa 5 Paradas nas próximas semanas, e a gente vai trazer de tudo o que vai acontecer na Liga Italiana. Agora, saindo da Itália, a gente vai rápido para a Premier League.
Próxima parada, Inglaterra.
Bem, lá na terra da rainha, o Manchester City está em primeiro com 89 pontos e o Liverpool em segundo com 86. A situação de momento é a seguinte. Se o Manchester City vencer a próxima rodada, o Liverpool tem chance quase mínima de conseguir passar o City e ser campeão inglês, né? Isso porque vai precisar que o City perca a outra partida e o Liverpool precisa vencer todas daqui pra frente e torcer, né, como eu disse, para esse tropeçozinho do Manchester City. Bem, na próxima rodada, o Liverpool vai encarar o Southampton, enquanto o Manchester City vai encarar o West Ham. E na última rodada, na rodada de fogo, o City vai encarar o Aston Villa, do Felipe Coutinho e do Gerrard, enquanto o Liverpool vai encarar o Wolverhampton. Realmente uma rodada muito difícil, mas que vai ser um jogo bonito de a gente ver, né, do Gerrard e do Coutinho tentando ajudar o Liverpool a voltar a ser campeão inglês e levantar pela segunda vez a Premier League, né? O Liverpool, que é o segundo maior campeão inglês, mas só tem uma Premier League porque antes disso, né, quando era campeonato inglês ainda, o Liverpool enfileirou títulos, mas de Premier League só tem um. que foi o do ano retrasado, né? Mas enfim, agora a gente vai sair das ligas europeias e a gente vai dar uma passada rápida nas finais das competições europeias que a gente mencionou no último programa, né? A gente falou da UEFA Champions League, agora a gente vai passar rápido na Europa League e na Conference League.
Última parada.
Bem, a final da Champions, todo mundo sabe, Liverpool e Real Madrid. Da Europa League vai ser entre Eintracht Frankfurt e Rangers. O Frankfurt que bateu o West Ham, o primeiro jogo foi 2-1 e o segundo jogo 1-0. Vai lembrar que o Frankfurt eliminou o Barcelona nas quartas. Já o Rangers pegou o RB Leipzig, perdeu a primeira partida por 1-0, mas na segunda venceu por 3-1 e conseguiu colocar o clube, depois de anos, na final da Europa League. Né? E vale destacar que o Rangers, em 2014, declarou falência, caiu para a quarta divisão e conseguiu se reestruturar e agora está na final da competição europeia. Até aparece o Botafogo de Joe Tedesco. E na Conference League, a final vai ser entre Roma e Feyenoord. A Roma, né, do Special One, José Mourinho, venceu o Leicester City. Né? O primeiro jogo foi o empate em 1-1 e o segundo 1-0 para Roma. Já o Feyenoord no primeiro jogo, por 3-2, venceu o Olympique de Marselha e no segundo jogo, 0-0, classificou os holandeses que estão na final e vão encarar a Roma. Agora a gente finaliza essa parte do programa e vai para o que interessa, mercados, transferências, é agora.
Com uma negociação aparentemente quase finalizada, De Jong vai para o Manchester United. O valor varia de 70 a 80 milhões de euros. Não tem nenhuma explicação para essa negociação, a não ser o dinheiro. O Barcelona, infelizmente, ainda está em crise e vai perder uma de suas referências técnicas. O que você acha disso, Vector?
Olha, eu discordo de você, viu? Eu acho que o De Jong, o melhor De Jong que a gente viu, foi no comando, sob o comando do Ten Hag lá no Ajax, né? Vale destacar que o Ten Hag vai ser o treinador na próxima temporada do Manchester United. E eu acho que ele está fazendo contratações que fazem a cara, né, do futebol que ele joga, que é um futebol muito ofensivo, que usa muito dos meio-campistas para serem jogadores criativos que pisam na área e marcam gols. Acho a contratação do De Jong muito boa e vai ajudar bastante o meio-campo do Manchester United, né, que nessa temporada contou com o McTominay num lado, o Fred no outro e o Matic de vez em quando entrando e ajudando, né, ali na marcação. Nessa temporada o Manchester United sofreu muito em contra-ataques rápidos, né, jogadas de velocidade, por ter só 2 meio-campistas. E agora se o Ten Hag entrar e mudar essa formação, sistema tático, pode favorecer, né, a zaga do Manchester United, que fica muito exposta com o Maguire e o Lindelof, junto do Varane de vez em quando. E eu acho que com o De Jong, isso pode ajudar, né, fortalecer o meio de campo e proteger a zaga e tomar menos gols. Talvez essa seja a forma que o Ten Hag encontrou de ajudar o Manchester United a voltar a ser o grande clube que foi, né?
Realmente, mas acho que, obviamente, o melhor De Jong que nós vimos foi o do Ajax, foi na mão do Ten Hag. Mas nesses 3 anos de Barcelona turbulento que o De Jong pegou, só agora no final com o Xavi, que ele conseguiu para um clima um pouco melhor, eu acredito que ele, o Messi e o Ter Stegen foi quem segurou as pontas por muito tempo, que conseguiu fazer o Barcelona ter até temporadas decentes que sempre terminavam do mesmo jeito melancólico, né, com goleadas e tal. E o De Jong era um dos poucos que ainda não fazia tudo arrancar cabelo, né. Eu acho que os dois lados venceram nessa. O United, que agora vai ter uma referência técnica no meio, e o Barcelona, que pra mim, 70, 80 milhões de euros, tá muito bem pago no De Jong. Eu acho que ele vale até menos que isso.
É, e o De Jong, a gente precisa ver como o Barcelona vai usar esse dinheiro pra justamente repor a saída dele, né? Porque o meio de campo do Barcelona nessa temporada foi muito com o Pedri, o Gavi, o De Jong e o Busquets, né? Em alguns momentos ali ajudando na marcação. E agora com a saída do De Jong, eu tô curioso para ver como o Barcelona vai repor essa saída. E acho que o Barcelona tem alternativas no mercado, né? O Pogba, por exemplo, tá saindo do Manchester United. Não sei se é a cara do Xavi, se o Xavi vê o Pogba com bons olhos. Mas outro jogador que eu acho que seria interessante e que é do próprio Ajax seria o Martínez, que é volante, e poderia talvez repor essa saída e ajudar ali, né, o Gavi e o Pedri no meio de campo, e ele talvez também ser um substituto pro Busquets, que tá envelhecido, já, acho que já passou o tempo dele, ainda é um grande jogador, mas precisa de uma reposição urgente, e o Barcelona faz muito tempo que não contrata alguém para repor a saída do... E falando de jogador que já tá envelhecido, a gente vai falar do Chiellini, ele mesmo que desde 2005 tá na Juventus, mas está de saída. O jogador anunciou que vai deixar a velha senhora nessa temporada, no fim dessa temporada. O zagueiro de 37 anos já está sendo sondado por clubes da MLS. Um dos interessados é o Los Angeles FC e já fez proposta, né, pelo zagueiro italiano. Chiellini é um grande jogador, um grande zagueiro, fez uma bela dupla de zaga com o Bonucci e anunciou a saída da Juventus. Morcego, agora com a saída do Chiellini, você acha que finalmente o De Ligt vai voltar a ser aquele zagueiro que foi no Ajax? Porque ele saiu com muito potencial. Todo mundo queria o De Ligt e ele foi para a Juventus. E desde aquela temporada fabulosa no Ajax, nunca conseguiu mostrar realmente o grande zagueiro que é. O que você acha dessa saída do Chiellini e como pode ajudar o De Ligt?
O Chiellini fez muita coisa pela Juventus e a Juventus fez muito pelo Chiellini. É uma carreira realmente vitoriosa, que talvez tenha faltado o título da Champions. É título que a velha senhora busca há muito tempo também. E por muito pouco o que ele não conseguiu. Só que aí é isso, o tempo passou. E ele conseguir manter o alto nível até certa idade, né? Que ele já é um cara que tem uma idade bem avançada. Diz muito sobre o comprometimento dele com o esporte, né? Com o jogo. E é justo ele ter esse descanso indo para a MLS agora. Que ok, eu sei, não é um descanso, é um time profissional, mas todo mundo já sabe que, tipo assim, o cara vai pela MLS, ele basicamente tá se aposentando, tá se aposentando, mas uma aposentadoria remunerada. Eu acho que, sobre o De Ligt, eu, sendo bem sincero, nesses anos que ele tá na Juventus, o que não faltou pro holandês é chance, cara. Chance ele teve muitas vezes, e todas as vezes ele vacilou. Só a atuação tenebrosa, no máximo decente, mas longe daquele De Ligt do Ajax que dava medo em todo mundo, que era capitão com 18 anos, um falava, meu Deus, esse cara vai ser o melhor zagueiro do mundo. Cara, se você for na definição de flop, de jogador que decepcionou, o De Ligt pode não ser o mais decepcionante dos últimos 5 anos, mas com certeza ele tá na lista, no top 5 ali, tranquilo. Eu acredito que ele vai ter mais chances com essa do Chiellini, mas sendo bem sincero, não acredito que ele vai aproveitar.
É impressionante que não foi só ele, né, que flopou daquela grande geração do Ajax. O David Neres flopou, o Van de Beek flopou, o próprio De Jong talvez não alcançou a expectativa que todo mundo tinha sobre ele. E o De Ligt foi só mais um desses, né? Realmente é muito curioso a gente ver isso. Que lá no Ajax todo mundo brilhava, aquela Champions League fabulosa, né? Que poderia ter chegado a ter um título da Champions League, mais um título pro Ajax. E realmente é uma pena. Concordo contigo, acho que o De Ligt teve a oportunidade e não conseguiu mostrar o futebol, né? Ele realmente é um bom zagueiro, mostrou isso no Ajax, mas na Juventus nunca alcançou um grande nível. E sinceramente, a Juventus, eu não acho que foi uma boa escolha para a carreira dele. Acho que se ele tivesse ido para o Barcelona, talvez, teria sido melhor. E o Barcelona queria ele na época, mas não contratou, porque o De Ligt quis ir para a Juventus justamente para jogar com o Cristiano Ronaldo. Acabou que o CR7 saiu e ele ficou. E agora ele vai ter que pegar essa titularidade e finalmente mostrar futebol, porque faz tempo que ele não mostra. Concordo contigo. Acho que o De Ligt realmente é uma pena que não conseguiu alcançar o nível, mas eu desejo sucesso para ele, até porque ele é muito jovem ainda e vai conseguir.
Agora partindo para a Inglaterra, você não vai poder falar agora que o Felipe Coutinho é emprestado ao Aston Villa, porque agora ele é o novo jogador do Aston Villa. O clube inglês fez a opção de compra e conseguiu diminuir bastante a multa de 40 milhões de euros. O brasileiro só custou 20 milhões para o cofre do clube, uma diminuição de 50%. Para mim foi dinheiro de bala. E você, Victor, você gostou da compra do Coutinho?
Olha, eu gostei sim, mas o Coutinho ter diminuído, né? O Barcelona queria 40 milhões no início, o Aston Villa conseguiu por 20, e isso diz muito, na minha opinião, porque o Coutinho, quando chegou no Aston Villa, estava jogando muita bola, fez valer a convocação para a seleção, chegou metendo gol, metendo assistência, mas com o passar dos jogos começou a perder espaço e realmente caiu e foi para o banco alguns jogos e o desempenho dele diminuiu. O desempenho dele caiu, os números diminuíram e o próprio Aston Villa viu que não valia 40 milhões a contratação do Coutinho, e sim 20, e acho que foi realmente um preço muito baixo para o grande jogador que o Coutinho já foi. Mas foi um preço baixo para o jogador que o Coutinho é agora? Eu tenho essa dúvida. O Coutinho, sem sombra de dúvidas, é muito habilidoso, joga muita bola, contra o Liverpool no último jogo, fez chover, driblou o Van Dijk, driblou o Arnold, mas assim, falta ainda algo, falta intensidade, falta ele pegar a bola e fazer igual ele fazia no Liverpool ou na seleção brasileira em 18, sabe? Eu acho que ainda falta algo pro Coutinho. E eu acho que intensidade talvez seja a palavra certa, né? As lesões atrapalharam ele muito. E ainda falta, sabe? Eu tenho esse receio com o Coutinho. Acho ele um grande jogador. Acho que ele vai fazer diferença na Copa de 22, se ele for, né? Se tudo der certo. Mas eu ainda tenho minhas dúvidas sobre ele. Porque eu acho o grande Coutinho, o auge do Coutinho, infelizmente já foi e não vai voltar mais. Essa é a minha opinião. Eu quero saber se você concorda.
Ah, sim. Esse preço de 20 milhões de euros, eu acredito que realmente o contrato com o De Jong, né, a contratação do Nath pro De Jong, o preço foi muito bom. Barcelona, 70 milhões de euros, né, que é o mínimo que estão falando. Pra mim é um preço absurdo pelo De Jong, de bom. Mas 20 milhões no Coutinho, eu acho que o Barcelona diminuiu demais nessa. Pelo que ele faz atualmente, é isso. A gente tem essa imagem do Coutinho da seleção, do Coutinho do Liverpool extraordinário, mas esse tempo realmente já passou. Tomando a devida proporção, o Coutinho me lembra muito o Pogba em questão. O Pogba no United mesmo. Essa questão de ser um jogador que não por motivação, mas às vezes intensidade, falta constância, entendeu? Quer ser constantemente bom. O Coutinho tem momentos de 5 jogos que ele faz chover, realmente uma sequência absurda, mas você vai ver a longo prazo, em 30 jogos, ele não ajuda, ele cai de rendimento, vai pro banco. É aquilo. Espero que o bom Coutinho apareça na Copa e continue aparecendo na Aston Villa, porque ele faz uma boa passagem na Aston Villa. Mas é isso. Eu acho que também já tá numa fase dele, da carreira dele, que ele não é mais estrela. Muita gente pensou que, pô, tendo pro Aston Villa um time de menor relevância, que briga por menos coisa. E acho muito estranho ele não conseguir ser estrela nesse time, sabe? É meio triste, mas é a realidade. É assim que a banda toca. O tempo passa e a batata do Coutinho tá assando. Eu acho que realmente o último ano de estrelato, que ele pode mostrar um futebol absurdo, é esse. De 2022, na Copa do Mundo, que vai ser a grande chance dele.
Eu concordo. E realmente é uma pena, né? Porque o Coutinho saiu do Vasco com muita expectativa, foi pra Inter de Milão, no Liverpool estourou. E desde que chegou no Barcelona, não conseguiu jogar futebol, uma pena. Mas eu sou muito fã do Coutinho, espero, torço, né, que ele volte a ser aquele grande jogador, aquele grande maestro, né, magician, como dizem lá na Inglaterra, né, o mágico. Mas acho muito difícil, uma pena, mas torço por ele. E espero que dê tudo certo em 2022, em dezembro de 2022, com o Hexa, né. Mas saindo de um jogador brasileiro que saiu da Espanha para a Inglaterra, a gente vai falar de outro, que é o Renan Lodi. Renan Lodi, lateral esquerdo do Atlético de Madrid, está sendo sondado pelo Newcastle. O Newcastle gostaria de melhorar seu elenco para a próxima temporada, né? O Newcastle que está bilionário, assim como o Botafogo de John Textor, e tem o Renan Lodi, né, como principal alvo ali da lateral esquerda. Acho que seria uma boa contratação, né? Renan Lodi que chegou muito bem no Atlético de Madrid, supriu a saída do Felipe Luiz muito bem, mas começou a perder espaço. O Simeone mudou o esquema tático, voltou com o Renan Lodi como titular, mas não, desde aquela falha, né, na final da Copa América, o Renan Lodi não foi mais o mesmo. Teve alguns momentos de instabilidade, foi muito bem em certo momento dessa temporada, mas voltou a perder espaço no Atlético de Madrid. O que você acha, Morcego, do Newcastle, que está com um time redondo, né, nessa temporada, conseguiu com o Bruno Guimarães, que foi parceiro do Renan Lodi no Atlético Paranaense, melhorar a equipe, saiu da zona de rebaixamento, já está no meio da tabela. E qual ficou a sua expectativa para o Newcastle dessa nova temporada? Porque com certeza a gente vai falar mais desse clube aqui no Cinco Paradas, principalmente falando de transferência.
Cara, o scout do Newcastle nessa temporada já se provou bom, né? Fez contratações cruciais, o time deu um salto de qualidade absurda. Hoje em dia, quem acompanha a Premier League sabe que qualquer time da Premier League meio que dá uma tremida. Não questão de medo, mas tipo assim, vamos jogar com o Newcastle. Antigamente era uma coisa e hoje em dia é outra, é completamente diferente. O Newcastle é um jogo duro. E falando mais sobre essa contratação, né, do Renan Lodi, eu acho que vale a aposta. A gente fala tanto tempo do Renan Lodi lá na Atlético que a gente esquece que ele só tem 24 anos. E ele ainda é muito promissor, ele pode evoluir. E o talento técnico tá ali. O melhor Renan Lodi que eu vi no Atlético foi o Renan Lodi que jogou de ala, não de lateral em si. Eu acho que ele ainda falha muito defensivamente, em alguns momentos cruciais, mas ofensivamente é uma máquina, um monstro. E no Newcastle redondo que você falou, ele só tem a render mais. Eu vejo como uma boa negociação pro Newcastle, uma boa pro Atlético de Madrid e uma ótima pro Renan Lodi. Eu acho que ele encaixaria bastante no futebol inglês.
Concordo. Acho que o Renan Lodi no futebol inglês, com certeza na próxima temporada vai estar lá no top ou de assistência, ou de passes decisivos, ou de melhores laterais esquerdos da Premier League, que não são muitos, viu? Não são muitos. Nessa temporada, se não me engano, o melhor foi o Robertson, né? Eu gosto muito do Robertson, acho ele um bom lateral, mas, sinceramente, o Renan Lodi, na minha opinião, é melhor, viu? Tenho quase certeza disso. Mas também o Cancelo, né? A gente não pode esquecer do João Cancelo. Grande jogador. Acho que o Renan Lodi talvez seja o segundo melhor, se chegar na Premier League, vai ser o segundo melhor lateral esquerdo, viu? Atrás do Cancelo, que tá jogando muito bem, uma barbaridade, joga muito português.
Extra, talvez a negociação mais bombástica, né, desse programa, é o Manchester City fechando com o Haaland. Mas o que mais me surpreende não é o City fechar com o Haaland, né? O que deveria ser a notícia? O lead, né? Que a gente aprende, né, em jornalismo. O lead pra mim é o preço. 60 milhões de euros. O torcedor do Borussia Dortmund agora tá queimando casa, tá queimando carro. A cidade de Dortmund tá parada, porque não é possível. Os caras vão vender um malandro que tem quase o mesmo número de gol em número de jogos, né? Exatamente. O número de gol dele quase empata com o número de jogos que ele tem pelo Borussia. Os caras vão vender por 60 milhões. Pra você ter noção, o Haaland vai ser mais barato do que o De Jong e vai ser menos da metade do que foi o Grealish, que foi também comprado pelo mesmo Manchester City. É coisa de maluco. O que você acha dessa negociação? Não tem como ficar ao lado do Borussia nessa, Vector. Mas você achou que o City acertou bastante no Haaland?
Bem, primeiro que o Borussia acertou muito na contratação do Haaland, mas na venda errou. O Haaland é um jogadoraço, um jogador muito bom. Já com 22 anos, jogando muita bola. Como você disse, quantidade de jogos é praticamente igual à quantidade de gols. Ele ficou marcado, né, no Mundial Sub-17, que ele meteu 9 gols. 9 gols em um jogo contra Honduras. Realmente surreal, né? Isso pela seleção da Noruega Sub-17. Um absurdo. O Haaland é muito bom, isso é fato. Mas ele movimentou até agora 90 milhões de euros só, né? Pra você ter uma ideia, o Morata, movimentou muito mais do que o Haaland e é um jogador mediano. Haaland, né, 30 milhões saindo do RB Salzburg até o Borussia e 60 agora do City, do Borussia até o City. Realmente uma bela contratação e finalmente o Guardiola vai ter um camisa 9. O Manchester City é a equipe perfeita para um atacante. O Manchester City tem muitos playmakers, muitos jogadores que criam oportunidades. É De Bruyne, é Mahrez, Bernardo Silva, Sterling, muita gente jogando muita bola, que dá passes decisivos, mas falta alguém que meta o gol, que pegue a bola, chute para dentro e seja o cara do Manchester City. O City não tem um jogador que seja a grande estrela, só o De Bruyne. E o De Bruyne realmente joga muita bola, mas ele não é um cara de personalidade, sabe? E o Haaland, ele já provou, talvez, ser um cara de personalidade, um cara que vai pra cima, um cara que quer vencer. E nada melhor num cenário perfeito para um cara que quer vencer o Manchester City. Apesar do City ser um clube assim, que não venceu nada na Europa, é um clube que toda temporada está disputando o título da Premier League, está disputando o título da Copa da Liga Inglesa e está disputando a Champions League. Tem um treinador muito bom, um treinador com ideias muito modernas, sabe? Acho que o cenário perfeito do Haaland é o Manchester City, sem sombra de dúvidas. Acho que foi uma bela contratação tanto para o Haaland, tanto para o City. O Haaland que o pai dele, né, jogou no Manchester City, e agora o Haaland volta para o City, dessa vez em vez de ser torcedor, como jogador, assim como o pai, e tem tudo para dar certo. Acho que vai ser a melhor contratação da próxima temporada, e eu estou muito animado para ver o norueguês marcando gol e comemorando do lado do careca Pep Guardiola.
Mas sobre as qualidades e as características do Haaland. Faz muito tempo que o Guardiola não consegue fazer render um jogador físico como ele. Eu acredito que nunca o Guardiola teve um jogador físico e fez ele render. O último que vem na minha memória é o Ibrahimovic. Os jogadores centroavantes que deram certo com o Guardiola não eram a estrela do seu time. O que você acha, Victor? Você acha que ele, admitindo, ele querendo o Haaland, querendo treinar o Haaland, ele está tentando mudar um pouco seu esquema? Porque centroavantes físicos, mesmo que o Haaland seja muito móvel, seja muito rápido, tenha drible, tenha explosão, mas esse centroavantão, metedor de gol, goleador, Lewandowski, nunca deu certo pro Guardiola em questão de Europa.
De fato, em questão de Europa não deu, mas em questão de cenário nacional, você mesmo disse, o Lewandowski jogou muito bem com ele no Bayern de Munique. Eu realmente acho que o Haaland pode ser sim uma mudança de postura do Guardiola, que ele tá tentando finalmente conseguir botar alguém que realmente marque gols. Porque o grande erro, o grande problema do Manchester City, na minha opinião, é que é uma equipe muito criativa, mas que marca poucos gols para a quantidade de chances criadas, entendeu? Realmente, o City marca muito gol, isso é fato. Mas poderia marcar muito mais se tivesse um cara como o Haaland nas últimas temporadas. Eu realmente acho, por exemplo, que se o Haaland tivesse nessa temporada, o Manchester City não teria sido eliminado, talvez, para o Real Madrid, porque criou muita chance. Mas faltou meter o gol, chutar para dentro do gol realmente, e trabalhar ali as oportunidades e tentar vencer com o que foi criado, sabe? Realmente acho que o Haaland vai ser um cara que vai entrar como uma luva na equipe do Guardiola, e essa mudança de postura, talvez, do Guardiola é interessante e acho que faz sentido, porque o Manchester City, como eu disse, nas últimas temporadas, nunca conseguiu vencer nada na Europa, e talvez o Haaland seja o cara para isso, que chegue e seja o cara, a estrela, o principal jogador ao lado do De Bruyne, que divida a responsabilidade e marque gols, que é o mais importante no futebol. Bem, e a gente falou do Real Madrid, né, que eliminou o Manchester City e vai ter reforço em Madrid. Rüdiger, jogadoraço, jogou muita bola sob o comando do Tuchel, vai para o Real Madrid. Está no fim de contrato, ele não renovou com os Blues, zagueiro de 29 anos, e vai pro Real Madrid ali, acha uma boa contratação. O que você acha, Morcego? Você acha que o Ancelotti vai fazer um rodízio ali com o Alaba, com o Rüdiger e o Militão, ou adaptar o esquema para três zagueiros? Qual a sua opinião?
Na NBA tem um prêmio que eu acho muito interessante, que eu acho que é um prêmio que é dado pro jogador que mais evoluiu na temporada. Se tivesse isso no futebol, eu daria esse prêmio pro Rüdiger, não nessa temporada, mas na anterior. Ele mudou muito o nível técnico depois que ele ficou na mão do Tuchel. Esse esquema de três zagueiros favorece demais ele, foi um salto na carreira dele. Realmente o Ancelotti vai ter que bater cabeça, porque são muitas opções quando o Rüdiger chega em Madrid. Porque ele pode fazer um esquema de quatro mesmo, a linha de quatro, jogando o Alaba para a lateral esquerda, posição que ele fez o nome lá no Bayern. Ou fazendo três zagueiros mesmo, já que três zagueiros, o Rüdiger já tá adaptado a esse esquema, o Alaba, que é bizarro como ele se adapta a qualquer, sei lá, se botar o Alaba de goleiro, ele vai jogar bem, ele se adapta a qualquer esquema, é o Militão, que ainda é um jogador em evolução. São muitas possibilidades, gostei muito da contratação, ainda mais que vai vir de graça. O Rüdiger, o Chelsea perde uma boa peça, E também o Chelsea vai ter que ficar ligado com isso, porque o Thiago Silva tá envelhecendo, o Christensen pelo visto vai pro Barcelona, o Rudiger tá indo pro Real Madrid, a zaga do Barcelona, que ou não, só tem ficando o quê? O Chalobah, que ainda é um jogador de evolução, é um moleque novo que joga muita bola, mas tem evolução. Pelo lado do Real, pra mim é uma negociação muito boa mesmo, vale a aposta, o Rudiger se provou um ótimo jogador, não o considero um dos melhores do mundo, mas é um ótimo jogador. E é um jogador de jogo grande, é um cara que não treme em decisão, sempre mantém um bom nível. Pra mim, realmente, Madrid deu nome nessa negociação e foi muito bem.
É, mas a minha única dúvida com o Rudiger é se no esquema com dois zagueiros ele vai jogar bola, viu? Porque antes do Tuchel chegar, o Lampard jogava com dois zagueiros e o Rudiger era zoado na Inglaterra. Não era uma boa contratação até a chegada do Tuchel. Realmente os torcedores não gostavam do Rudiger. Ele, em alguns jogos, pegava o banco. E depois, né, dessa mudança de formação tática, ajudou o Rudiger. Esse que é meu medo, né? Porque ele realmente é um bom jogador num esquema com três zagueiros. No Flamengo, do Paulo Souza, encaixaria como uma luva. Agora, no Real do Ancelotti, será que vai encaixar? Essa é a minha dúvida, entendeu? Mas foi uma boa contratação. Acho que o Real Madrid, nessa temporada, sofreu com o zagueiro, né? Muitas lesões e pouco jogador no clube, né? Quando alguém se machuca, quem entra? O Nath Fernandes, que faz tudo ali na zaga, mas faz tudo de forma mediana. Acho um jogador bem médio. E se o Nath não joga, é o Vallejo, que é outro jogador médio. O Rudiger chega para ajudar o Real Madrid e talvez, quem sabe, aí, como você mencionou, o basquete, né, ajudar nessa rotação do elenco. Acho que vai ajudar bastante o Real Madrid. Parem tudo que você está fazendo, seu grupo do WhatsApp, porque o ADM está on. ADM, jogador do RB Salzburg, alemão, está indo para o Borussia Dortmund, né, para repor a saída, obviamente, do Haaland. Bem, o ADM é um bom jogador, jogou muito bem nessa temporada lá no RB Salzburg, na partida diante do Bayern de Munique, fez chover. É um jogador muito rápido, muito ágil, que tem boa finalização, e acho que o esquema do Borussia Dortmund pode favorecer, né? Assim como o Haaland, que era um jogador muito rápido e chutava bem também. A única diferença, obviamente, é a estatura, força física, mas o ADM é um jogador que tem um drible melhor, né? Um jogador mais técnico do que o Haaland, na minha opinião. Um jogador de apenas 20 anos, 1,80 de altura, e realmente chega para conseguir mostrar o seu futebol e desenvolver melhor o que apresentou nessa temporada. O ADM que foi, já jogou na seleção alemã, tem 3 jogos e já fez 1 gol. E aí, morcego, qual a sua expectativa pro ADM do WhatsApp?
Ah, se tem um time que sabe pegar jogador, entre aspas, né, desconhecido, de um time menor, e fazer ele virar um craque, é o Borussia Dortmund. São N exemplos, né? Aubameyang, o próprio Ozil, o Haaland, né, querendo ou não, e transformando um craque. O Haaland, na minha opinião, já chegou craque, mas o Borussia Dortmund faz muito bem esse trabalho de ser uma vitrine para esses jogadores. O que mais me irrita no Borussia é que parece que ele não sabe dar o próximo passo. Tipo, ok, nós estamos aqui, nós sabemos escolher jogar, nós não estamos de brincadeira, mas o próximo passo, sabe, de se tornar realmente uma potência na Europa. Não tem peito para manter jogador ou vender de forma ridícula como está sendo o Haaland, como foi em outras negociações. Eu acho que o ADM tem potencial, ele pode mostrar. Não como um Haaland, não como um, sei lá, Harry Kane, né? Mas o ADM realmente é um bom jogador, promissor, e vai dar sim alegria para a torcida do Borussia, no meu ponto de vista. Só não sei se vai suprir a falta que o Haaland vai fazer, né? Os números são muito absurdos e, querendo ou não, pode ser que, já que ele vai vir para substituir, o fantasma do Haaland vai atormentar ele. Mas é aquilo, tem que ter paciência com o jogador e para mim é uma boa para ele. É mais para ele do que para o Borussia, sendo bem sincero. É uma vitrine, é um gigante europeu, espero que dê bom para ele.
É, e essa questão que você falou do Borussia é muito engraçado, né? Porque o Borussia é um time que tem dinheiro, né? Ele contrata de forma barata, vende de forma cara, mas não consegue dar espaço além, como você disse. Tem um elenco muito mediano, na Alemanha, não consegue disputar com o Borussia, com o Bayern de Munique, não consegue disputar com ninguém na Europa, muito menos na Europa League. Realmente é uma situação dramática que o Borussia Dortmund vive. É um clube realmente que compra e vende, expõe, é vitrine, mas não consegue vencer. E nenhum jogador realmente quer ficar lá, porque não tem ambição esportiva. Só o Reus realmente que fica nessa barca furada. Pra finalizar, Gabriel Jesus convocado, né? O Morcego mencionou isso no último programa, porque ele marcou gol e realmente foi convocado, o Morcego cravou. E ele está sendo negociado com o Arsenal da Inglaterra, né? O Arsenal do Arteta, os coringas do Arteta, buscam a contratação do Gabriel Jesus, jogador de 24 anos. O City quer 60 milhões por ele, mas o Arsenal quer 50 milhões para contratar o Gabriel Jesus. O que você acha, Morcego? Agora, né, que o Haaland chegou, o Jesus vai ter, obviamente, menos espaço, né? Se o City, que não tinha centroavante, o Jesus não era titular, agora que tem, vai ser menos ainda, né? O que você acha?
Ah, mano, realmente, né? Com a chegada do Haaland, eu acho que o Jesus vai de berço nessa, ele vai perder muito espaço. Eu também, eu acho bom pra ambos, querendo ou não. O Arsenal pro City e pro Jesus. Não dá pra dizer que o experimento Gabriel Jesus no City deu errado, né? Se ele sair realmente pro Arsenal. Porque, pô, colecionou títulos nacionais, ajudou bastante o Guardiola, foi útil, foi um cara, entendeu? Que se rendeu ao esquema, sempre ouvindo o técnico, sempre ouvindo o que o técnico vai dizer. Sempre obediente, né? A palavra certa é obediente ao esquema tático. Eu acho que também o Arsenal, nessa volta, né, do Arsenal ao parâmetro europeu, muito tempo a gente não viu o Arsenal tão envolvente, o Arsenal tão bonito de se ver jogar. Eu acho que realmente é uma boa. Eu acho que 50 milhões é um preço salgado no Gabriel Jesus, sendo bem sincero. É, ele vai valer 10 milhões a menos que o Haaland, isso pra mim é muita doideira. Eu acho que também o pessoal aqui no Brasil pega muito no pé dele, porque aquele Jesus pré-Copa 2018, eu acho que iludiu muita gente. Gente, pensávamos que ele ia ser um super craque ou algo assim, goleador. Da Copa pra frente, realmente, questão de gol, ele diminuiu muito. Mas é aquilo, é um cara que no esquema tático ele entrega, entendeu? Ele cumpre as funções que dão pra ele. Eu acho que realmente é uma boa. É uma boa pra Arsenal, é uma boa pro City, é uma boa pro Jesus. Só não é boa em questão do valor da venda. Eu acho que 50 milhões de euros é preço muito alto mesmo. É a questão que ele é novo, né, cara? E vai que ele vai pro Arsenal e vira um novo fenômeno, a gente nunca sabe, né? Futebol tem dessa, a gente tá zoando o cara agora, mas daqui a 2 anos o pessoal fala: nossa, pagou 50 milhões de Jesus, que pechincha. Vamos ver como desenrola a situação.
É, o Arsenal que né, contava com o Aubameyang, que saiu, contratou o Lacazette, né, jogava muita bola no Lyon, mas nunca conseguiu mostrar seu futebol lá no Arsenal, e nessa temporada tá contando com o jovem Nketiah, que tá jogando bola, tá marcando gol e ajudando o Arsenal a manter o top 4, né. Vamos ver se o Gabriel Vamos ver se o Gabriel Jesus, quando chegar, vai ajudar o Arsenal ou se vai ser o Gabriel Jejum, né? Que os torcedores do Brasil costumam chamar ele. Eu realmente gosto do Gabriel Jesus, acho que ele, taticamente, é muito importante, mas falta gol, falta realmente ser mais centroavante, na minha opinião. Mas eu gosto muito do Jesus de qualquer maneira. Enfim, chegamos ao final do programa, né? Desse giro rápido, ou não tão rápido assim, de 40 minutos praticamente, nas principais ligas europeias. Bem, muito obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui até o final. Muito obrigado a você, Morcego, que está aqui na luta comigo, né, cada semana, até o final da temporada europeia. E quem sabe depois também, vamos ver como que vai ser. O que você gostaria de dizer para os ouvintes e para o professor Gabriel Colares? Muito obrigado pela oportunidade, diga-se de passagem.
Ah, eu queria mandar um abraço para o Colares, que na aula de hoje se provou estar mordido quando falou do Botafogo e Flamengo. Não entendi porque ele estava tão tristinho. Não sei. O clima estava meio estranho. Para o nosso ouvinte, um grande beijo. É, realmente está acabando a temporada europeia. Eu tô falando aqui em tom de comemoração, rapaziada. Mas é, não, que eu não gosto de fazer esse programa. Não que eu não gosto do Vector. Gosto muito daqui. Mas vamos combinar, cara. Nunca mais gravar desse horário de noite. É horrível. É muito ruim. Mas é muito bom gravar com você. É muito bom estar aqui. E ter essa oportunidade que o Clássico sempre dá pra gente. É bem maneiro mesmo. E acabou a temporada europeia. É férias, né? Não vai me fazer gravar sobre Copa, meu irmão. Na Copa eu vou estar transtornado.
É, amigo. Áudio ativo não para. E vamos falar de Copa do Mundo, sim. 11h11 da noite, finalizamos a nossa gravação. Muito obrigado a você, ouvinte, que ficou aqui até o final. E, se tudo der certo, amanhã está no ar esse programa. Vou tentar editar o mais rápido possível e mandar para você, Gabriel Colares. Muito obrigado, até a próxima. Semana que vem temos mais os 5 paradas. E é isso. Um beijo, um abraço e tchau.
Tchau.